Agora, 3 horas e 16 minutos, vamos falar sobre inteligência artificial. Estamos aqui com o CEO da Bysoft, Clemilson Correia. Olá, Clemilson, boa tarde, tudo bem?
Olá, Luciana, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN.
Clemilson, a inteligência artificial vai mudar muito o jeito, a forma com que a gente trabalha hoje em dia?
Completamente, Luciana. Eu diria que estamos diante de uma das maiores transformações que a humanidade já passou, que vai mudar tudo para sempre.
E o que, que vai mudar exatamente? Tudo, né? Você falou, né? Mas o que, que a gente já pode esperar para os próximos, já no momento presente e no futuro breve?
A inteligência artificial é um conceito, Luciana, que ela existe há muitos anos. Ela foi cunhada no início do século XX, mas não havia tecnologia suficiente para colocá-la em prática, porque nada mais é do que eu utilizar a força computacional para adotar comportamentos humanos, decisões humanas, através de inputs, né, que você vai dando para essa tecnologia, para esse computador. Ele vai aprendendo como um ser humano e consegue tomar decisões como um ser humano tomaria, ao ponto de quem está do outro lado não saber se foi um ser humano ou se foi uma máquina que decidiu. E com a computação em nuvem, que é a grande disruptora da tecnologia, nós temos, por exemplo, Uber, nós temos Airbnb, nós temos as redes sociais, smartphones ultra tecnológicos por causa da nuvem. Que, para quem não sabe, a nuvem nada mais é do que um conjunto de milhões e milhões de computadores reunidos em um local que você nem precisa saber onde é, mas que te dá processamento, te dá tecnologia, te dá informação, ajuda a fazer cálculos matemáticos. E é exatamente esse momento que nós estamos, né? Do início, da introdução de uma inteligência artificial que realmente funciona e muda como as coisas realmente são, devido a esse poder computacional da nuvem.
E agora que essa inteligência artificial atingiu esse ponto, daqui para frente vai ser muito mais rápido a evolução dela?
É exponencial, né? A tecnologia, diferente do que nós vimos no passado, né, quando a gente olha a evolução tecnológica, de coisas simples, como a música era distribuída. A música era distribuída, por exemplo, em long play, né, que eram aqueles LPs grandões, depois fitas cassete, e foram décadas utilizando essas tecnologias. Quando você chegou no CD, no DVD, o tempo de vida dessas tecnologias foi muito rápido. E hoje a distribuição online, por exemplo, a velocidade que a tecnologia avança é assustadora. E eu sou um otimista por natureza, né? Eu vejo de uma forma muito positiva e eu vejo muitos benefícios para todos nós, desde o ouvinte, a dona de casa, né? O ouvinte que está na sua casa ouvindo, o estudante e até o empresário, o tomador de decisão, né? Você já pode utilizar hoje a inteligência artificial a seu favor.
Então dá exemplos para a gente.
Existem diversos exemplos, né? Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas. As pessoas falam muito do ChatGPT. O ChatGPT nada mais é do que uma iniciativa, uma ponta do iceberg. É uma iniciativa que vem de um instituto chamado OpenAI, ou Inteligência Artificial Aberta, que lançou o ChatGPT. Para quem não usa, vale a pena você usar e fazer perguntas para ele, né? Ele não utiliza a internet para isso. Ele tem a base dele, que ele faz as perguntas. Mas, por exemplo, hoje, no meu horário de almoço, em 15 segundos, eu pedi para o ChatGPT fazer uma análise de SWOT. O que, que é isso? Uma análise das forças, fraquezas, ameaças, oportunidades de um mercado específico que eu estou estudando. Ele me respondeu em segundos, com uma análise pronta de SWOT, que eu demoraria, às vezes, dias para fazer. Esse é um exemplo. Outro exemplo, tem ferramentas que utilizam a inteligência artificial para ouvir reuniões. Ele escuta a reunião. E assim que a reunião acaba, ele faz um resumo para você da reunião, com os pontos mais importantes, e mais, distribui as tarefas. E se você quiser fazer uma proposta de negócio comercial, você pede para ela. E ela faz imediatamente um PowerPoint com a proposta comercial pronta, atendendo o perfil daquela pessoa que falou, dos interlocutores, para você conseguir vender o seu produto. Fantástico.
É mesmo, né? Agora, Clemilson, você disse que você é otimista, mas tem tanto filme de ficção científica por aí que dá medo na gente, né? Você acha que a inteligência artificial também pode ser uma ameaça?
Sem dúvida. Eu acho que a mesma, né, a mesma pedra que eu posso usar para construir, eu posso tacar em alguém para matar. Mas também a gente tem que tirar parte do medo sem fundamentos. Eu lembro quando surgiu lá o micro-ondas, que as pessoas falavam, meu Deus, vai fritar as pessoas, o micro-ondas, o forno micro-ondas. Tudo que é novo, Luciana, historicamente, é você atribui um medo a esse novo. Eu acho assim, a minha opinião é que a inteligência artificial tem que ter regulações, regulações sérias e pesadas, feitas desde o governo, institutos especializados. É preciso, sim, controlar. É necessário controlar. Por outro lado, eu percebo que se eu tivesse do lado do empresário, e eu sou um empresário, eu tenho estudado muito sobre isso. E se eu fosse você, eu estaria estudando muito também sobre isso, porque uma empresa é feita de processos. E com a inteligência artificial, você pode agilizar e tornar seus processos eficientes e obter o seu objetivo, que é lucro. Né, obter o seu lucro com muito mais eficácia do que você o faria sem ela.
Mas a inteligência artificial pode um dia se desprender do homem e ter iniciativas próprias?
Então, existe muito... poder pode. Poder pode. Existe, não faltam filmes em Hollywood para descrever isso. Né, mas eu acho que com as regulações corretas, adequadas, isso não vai acontecer. É preciso ter regulações, é preciso ter controle. Alguém tem que controlar isso, né? E isso é necessário não só para a inteligência artificial, mas para qualquer tipo de tecnologia, né, que é descoberto. Quando falavam da clonagem, lá no passado da Dolly, que foi clonada, as pessoas falavam muito sobre isso. Vamos começar a clonar todo mundo.
A discussão ética por trás disso também, né?
E tudo se organiza, né, com discussão ampla, com inteligência, com abertura.
O nosso ouvinte Júlio Colela está dizendo o seguinte: avisa o Clemilson que eu sou fã dele.
Muito obrigado.
Ele está falando: para a agricultura, a inteligência artificial é indispensável, pois quem quer viver no campo, é só ver a quantidade de pessoas no campo. Ele diz, né, que ajuda você estar na cidade controlando o que está acontecendo no campo, né, graças à inteligência artificial, né, tecnologia.
Exatamente. Hoje nós temos blogueiros, né, que a inteligência artificial escreve as suas matérias. Ele faz os inputs e ela escreve. Aquelas ações, Luciana, que são repetitivas, que você só consumia sua energia fazendo, às vezes desnecessariamente, ela já te ajuda hoje a você fazer essas ações com primazia naquilo que você precisa fazer. Você agiliza o processo, você torna as suas decisões mais rápidas. Um outro exemplo, Luciana, muito interessante. Quando você aplica inteligência artificial ao banco de dados, qualquer banco de dados que você tiver, se você estiver numa escola com a relação de alunos, por exemplo, se você estiver na sua empresa com a relação de clientes, no seu consultório, a relação de pacientes, você consegue aplicar a inteligência artificial para ela te dar insights, para entender desde você, como você deve se comportar, se comunicar com determinada pessoa, oportunidades de negócio para que você possa investir mais, enfim, dá para fazer muita coisa.
O nosso ouvinte Benilson, lembrei do filme Um Dia Depois do Amanhã, ficção se tornando realidade, mas acho que aí nesse caso ele está falando de outro assunto, não sei se é esse assunto de tecnologia.
Esse filme fala do final do fim do mundo, né?
Uhum.
Apocalíptico,
né? Porque a gente está sempre pensando em inteligência artificial também.
Aonde vai chegar o poder computacional, Luciana? É impossível da gente prever. A certeza que nós temos é que vai evoluir muito, cada vez mais. E nós podemos ter duas posições, né?
Uhum.
A posição do espectador, que olha tudo isso acontecendo, e às vezes até tem aquela posição do espectador que acha que aquilo não vem de Deus, que aquilo vai destruir o mundo, que vai acabar tudo, ou do agente que está à frente disso. E aqui no Brasil mesmo, aqui em Maringá, você pode estar à frente disso, estudando, né, aplicando isso na sua vida, no seu negócio. E com certeza você vai sair muito à frente de todo mundo.
Por que algumas autoridades, né, nesse mundo da tecnologia, como por exemplo, empresários de big techs, intelectuais, pediram para dar um freio nesse avanço da tecnologia, da inteligência artificial? Né? Existe um medo, então, mesmo?
Existem alguns fatores. O primeiro deles é que, por exemplo, o ChatGPT, que foi proibido, houve essa proibição na Apple, por exemplo, foi uma das empresas que proibiu, a outra foi o próprio Elon Musk, fez essa proibição, o Google fez a proibição. Primeiro, porque o OpenAI, que é esse instituto que desenvolveu o ChatGPT, ele tem uma conexão, ele é financiado por uma empresa, por uma big tech, chamada Microsoft, que todo mundo conhece aqui. Uhum. Então, se eu sou do Google, eu não quero que meus funcionários coloquem inputs de dados sensíveis da minha empresa numa ferramenta que meu concorrente é dono. Então, tem muito mais um apelo comercial de não perder informações, de não compartilhar dados sensíveis com o meu concorrente do que qualquer outra coisa. A gente tem que pensar muito bem nisso. Porque essas grandes empresas, Luciana, a gente não pode ser ingênuo. Elas querem lucro. Elas querem grana. Uhum. E às vezes trazem um assunto com um olhar ético, bonito, mas que por trás estão os seus interesses pessoais e particulares.
Ah, entendi. Agora, sobre os empregos que vão desaparecer com a inteligência artificial, tem que olhar também os empregos que vão ser criados.
É verdade, é verdade. Eu acho assim que já disse Klaus Schwab, tem um livro que o Klaus Schwab ele é fundador do Fórum Econômico Mundial, e ele tem um livro que ele chama de Quarta Revolução Industrial. E ele fala que a Quarta Revolução Industrial é essa que a gente vive hoje, dessa disruptura, né, essa loucura que os computadores nos trazem, e ele alerta sobre isso mesmo. É fato que desde lá, na Idade Média, quando o camponês deixou o artesanato para ir para a indústria, ele já estava perdendo os empregos daquela época. E hoje, cada vez mais, os empregos de hoje não serão os mesmos de amanhã. Essa é uma verdade. Uhum. Vai ter muita gente ficando desempregada, muita gente para trás. Esse é um lado da tecnologia que não é bonito. É por isso que o que a gente pode fazer é tentar se incluir nesse mundo digital. Está muito mais ligado a soft skills do que a hard skills, isto é, a características técnicas que diferenciam você enquanto profissional, e não em serviços repetitivos que uma máquina consegue te substituir você.
Fica aí o alerta, então, né? A dica, a orientação,
é isso aí.
Conselho. Muito obrigada, Clemilson, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado a você, Luciana. Obrigado aos ouvintes da Rádio CBN.
Conversamos com o CEO da Bysoft, Clemilson Correia.